ele despontar, porque, de regra, o paulista vota um pouco melhor que a média. Apesar, né, apesar de petistas aí no histórico, de uma maneira assustadora, sempre ajudando a destruir São Paulo.
Roberto, e essa questão do Tarcísio não ser paulista, você acha que tem alguma relevância?
Eu acredito que não, Paulo. O Tarcísio ainda é desconhecido, como a própria pesquisa mostra. A maioria das pessoas ainda não conhece o Tarcísio. As que conhecem o Tarcísio, a maior parte conhece das realizações dele no Ministério, mas pouca gente conhece a pessoa do Tarcísio. Pouca gente ainda ouviu o Tarcísio falar. E como o Constantino falou, na verdade, essa pesquisa é uma enorme derrota para o Haddad. É uma pessoa que já foi candidato à presidência da República, que já ocupou inúmeros cargos, é uma figura-chave no PT. Para ele, numa pesquisa que eu também acredito provavelmente tem um viés muito forte, há muito tempo que essas pesquisas deixaram de ser um instrumento de medição de intenção de votos e passaram a ser um instrumento do jogo eleitoral, né? Então, eu olho essas pesquisas com o maior ceticismo possível. Então, eu acho que dentro desse quadro todo, essa pesquisa é uma enorme derrota para Fernando Haddad. O Tarcísio, além de tudo que ele fez, da sua capacidade como gestor público e executor, ele é preparadíssimo, ele é muito articulado. Quem já ouviu o Tarcísio falar, eu já tive a oportunidade de ouvir o Tarcísio falar ao vivo e já vi inúmeros vídeos dele falando em público. Ele tem um poder de comunicação fantástico. Eu acredito que ele vai falar direto com o eleitor paulista, que está cansado desse jogo enviesado, dos últimos governos. E eu acho que esse é o fim da hegemonia do PSDB em São Paulo.
Muito bem, gente. Vamos falar de outra pesquisa agora, porque há uma evolução positiva para o presidente Jair Bolsonaro em relação à análise que os brasileiros fazem sobre o seu governo. Segundo o levantamento feito pelo grupo Genial Quest, a arte vai aparecer inclusive na tela para a gente. Em novembro do ano passado, 56% consideravam a administração negativa. Apenas 19% consideravam ela positiva. Em levantamento feito nos primeiros dias de abril, há uma queda na quantidade de considerações negativas, 46%, e elevação dos que consideram positiva, 26%. E aí eu vou colocar em discussão aqui os fatores que levam justamente a essa melhora significativa aí da avaliação do presidente da República. Piperno, eu começo com você.
Nos últimos tempos, o desemprego cedeu um pouco, ele conseguiu aprovar o Auxílio Brasil, anunciou aquele piso nacional para os professores. São medidas de impacto, aliás, muitas delas orientadas, inclusive, pelo Centrão, né? Por mais que a gente critique, o Centrão, até por uma questão de instinto de sobrevivência, aliás, eles sobrevivem há décadas. Então, é claro que eles também sabem mais ou menos como, enfim, agradar uma parte grande do eleitorado e da opinião pública. É importante também destacar que, apesar desse índice ter melhorado, o índice de rejeição nessa mesma pesquisa continua grande, acima dos 50%, e o Bolsonaro tem realmente, é quem mais se beneficia com a saída do Moro, os números estão aí, e de novo, um outro levantamento aponta isso, dos 9% do Moro, ele herda quase que.
Seis. Essa pesquisa traz 6%.
Não, não, então, mas no, na outra simulação. Sem o Moro, Paulo, enfim, o Bolsonaro é quem mais ganha. Agora, veja, a preferência do Lula continua no mesmo patamar, né? Ganhou até um pontinho. O que que significa isso? Aquilo que eu disse ontem para o Constantino, e aliás até vi algumas análises sobre isso hoje, que se você, mesmo nessa pesquisa, com esse ganho do Bolsonaro em relação aos eleitores moristas, a diferença ainda é grande, de 14%, e essa diferença de 14% em relação ao Bolsonaro, se a eleição fosse hoje, segundo esse levantamento, o Lula ainda fecharia no primeiro turno. Naquele de ontem, faltava um pontinho, e por isso, então, a renovação da minha aposta com o senhor Rodrigo Constantino.
E aí, Constantino, tá de pé ou não?
Quanto ele quiser, né? Pode ser valor alto aí, né? Eu vou hipotecar a casa
É, que
com essa
beleza, vou
aposta.
ficar rico então.
Lula vencer no primeiro turno só se o sistema for muito dominado, e realmente lá garantia soidio das urnas, como diria aí um certo ministro, que eu prefiro nem arriscar o nome. Veja, Paulo, A militância toda disfarçada de jornalismo vai ter sempre uma explicação na cartola. A economia melhorou, ou o mundo é que piorou mais, e aí em termos relativos, de repente, eis que o eleitor médio começou a se interessar pela situação da Alemanha, vai ver que é isso. Eles vão sempre ter uma explicação. O Nordeste tem um programa social que já tem faz tempo, e por aí vai. Eles vão chamar de despiora, vão colocar tudo na conta da economia, e não é nada disso. Na minha visão, o que vai acontecer daqui para frente, e eu já tenho dito isso há muito tempo, é um ajuste das pesquisas ao encontro da realidade. A realidade não é essa que nós estamos vendo nas pesquisas. O ladrão que não pode pisar na rua é o grande favorito com 378% de chance de vencer no primeiro turno. Isso é ridículo. Ninguém leva isso a sério. Então, assim, é óbvio que a coisa está muito mais apertada. O body language dos petistas denota isso. E, aliás, eu estou até achando o Serrão, que não está aqui hoje com a gente, vou fazer uma homenagem a ele, ele diz que o Lula mesmo pode desistir, botar uma desculpa na saúde. Eu estou achando que as últimas falas do Lula é de alguém que quer desistir. O cara não faz sentido, o cara armar uma bazuca e dar tanto tiro no pé assim. Né? Quer dizer, ele quer o voto do evangélico, que ele precisa, e ele vai lá e prega aborto. Agora está dizendo que não é bem assim, que ele tem filhos, netos e bisnetos, e que ele acha que é saúde pública, mas ele não é contra. E vai enganar alguém com esse papinho? Então ele quer governar com Boulos, invadindo propriedade, mandando militante para a Casa dos Deputados e aplaudindo o aborto. Essa é a plataforma de vitória dele do primeiro turno. Good luck, ele deve estar em outro país, deve estar na bolha da Globo.
Eu diria para você o seguinte, isso não é uma opinião minha, isso é o que tem revelado uma série de levantamentos, Constantino. Aliás, praticamente todos, a não ser aquele que faz pesquisa pelo telefone. E é por isso que eu te falei que eu tenho... você me deu, inclusive, a margem de erro. Ou seja, se faltarem 2 pontos para acabar o primeiro turno, ganho eu. Agora, o fato é que esses levantamentos, repito, eles apontam uma melhora nas preferências do presidente Bolsonaro em primeiro turno. No segundo, continua tudo igual. Se eu não estou enganado, o segundo turno aponta 20 pontos aí de diferença.
Agora, Roberto, uma pergunta para você, porque segundo o que consta aqui em alguns noticiários e jornais na internet, o WhatsApp de alguns petistas ferveu nas últimas horas por conta justamente dessas falas recentes do ex-presidente Lula em relação à pressão na Casa dos Deputados Federais e também a fala sobre o aborto. Eu queria que você avaliasse um pouco essas falas dele e se você acha que ele só está falando para a militância e está esquecendo de falar com o povo.
É uma boa pergunta, Paulo. Eu acho que essa a explicação aí é muito difícil de ser encontrada, porque eu ia dar como explicação, né? Essa mudança de cenário, eu concordo com o Constantino, eu acho que a ficha está caindo. A ficha está caindo para aqueles que se julgam os guardiões da opinião pública, né? Porque a opinião pública, para você ver como é que ela é, basta ir às ruas, basta ir às manifestações, basta ir à motossiata, como eu fui aqui no Rio. Mas também contribui muito para isso essa explosão de sinceridade, né? Porque as coisas que o Lula está falando nada mais são do que expressar o que ele realmente pensa, o que os petistas realmente querem, quais são os programas, o que está por trás da fala bonita e fofa do Lulinha Paz e Amor. Né? Vamos lembrar aqui, o Lula disse que ele poderia resolver a guerra da Ucrânia botando Putin e os Zelensky sentados bebendo cerveja. É uma fala que é um desrespeito às vítimas dessa guerra, é uma falta de sensibilidade em relação à crise que está provocando, né, que está sendo provocada por essa guerra no mundo inteiro. Depois da declaração dele, que eu considero também uma explosão de sinceridade, dizendo que a classe média ostenta acima do necessário, que a classe média quer ter uma televisão em cada quarto, por que não pode ter uma televisão só? É uma fala que dá calafrios nas pessoas. Né? O que talvez o seu Lula tenha esquecido é que a aspiração da maioria das pessoas no Brasil é ser classe média, né? Muito antes de ser rica. Todo mundo quer ter um padrão de vida confortável, uma segurança da classe média. E essa fala dele lembra muito o confisco da poupança de Collor, né? Que foi o melhor instrumento de controle de consumo da classe média. E o Lula, em 2018, já se comparou a Jesus Cristo. Jesus também foi perseguido. Em 2016, ele disse, nesse país só perco para Jesus Cristo. E a declaração mais interessante dele, Paulo, bastante ambígua, foi recentemente dizendo: Deus me ajudou a mostrar que mentira tem perna curta.
Roberto, já que você falou em Deus, vamos abrir a nossa enquete hoje no portal da Jovem Pan News, porque o tema é exatamente esse. Eu quero saber se você concorda com o Lula na possibilidade de Deus ser petista. Sim ou não, vota lá no jovempan.com.br e no final do programa eu trago o resultado parcial aqui dessa enquete, baseado, Paulo, obviamente, nessa fala do ex-presidente Lula. Fala, Constantino.
Paulo, se me permite um tweet, o deputado Paulo Eduardo Martins fez o melhor resumo disso. Foi a pior acusação que Jesus já recebeu na vida.
Muito bem. Paulinho, deixa eu passar a palavra para você, justamente buscando entender um pouco como é que está a repercussão dessas falas do Lula, principalmente eleitoralmente, né? Porque se a gente for analisar o povo brasileiro como um todo, é um povo muito mais conservador. É estratégico da parte do Lula dizer que é a favor do aborto justamente agora, no momento pré-eleitoral, em que ele precisa fazer uma aproximação com o público mais evangélico?
Não é estratégico, mas é, o dilema é justamente esse, Paulo. O que acontece é o seguinte: a pauta do aborto não é uma pauta do Lula. A pauta do aborto é uma pauta da esquerda, que está fervendo na esquerda no mundo inteiro, né? Aqui na nossa América Latina, né? Aí na América Latina, nós tivemos Colômbia, Argentina e México recentemente, né? Você tem... e ontem, aqui nos Estados Unidos, ontem, o governador do Colorado assinou a lei da reprodutividade, da saúde, da reprodutividade, da equidade na reprodutividade e saúde. Ou seja, esses nomes bonitos, né, esse eufemismo, o que que diz essa lei, né? Lula não diz que aborto é uma questão de saúde pública? Pois é, a esquerda americana diz a mesma coisa. O que essa lei fez foi legalizar o aborto aqui nos Estados Unidos, no estado do Colorado, até o nono mês. Ou seja, até o nono mês a mãe pode livremente assassinar o seu bebê. Então você vê que é um assunto que está ao mesmo tempo sendo discutido no mundo inteiro. Então o Lula está dentro, inserido dentro da esquerda. A gente está vendo todo mundo que esperava um Lulinha, Paz e Amor de 2002, está vendo o Lula que é o Lula mafioso, o Lula que quer mandar a militância raivosa na casa dos deputados, na casa dos opositores, para ter uma conversa, abre aspas e fecha aspas, com a família, com a mulher, com os filhos. Esse Lula mafioso não é o Lulinha Paz e Amor. O Lulinha que ganhou a eleição era o Lulinha Paz e Amor, era o Lula que não esquentava a cabeça. Agora, a pergunta é, acho que talvez o Lula tenha ficado mais velho. Tenha ficado mais velho e já não tem mais saco de fingir ser um ator que não é quem ele é. E agora ele tá aí falando um monte de... cometendo um monte de sincericídio. Enquanto isso, por outro lado, com todas as ressalvas que nós temos que fazer aos institutos de pesquisa, isso ainda não se refletiu nos institutos, né? Essas falas são falas recentes que a sociedade ainda está repercutindo, a opinião pública ainda está tomando ciência dela. Então isso vai se refletir na opinião pública com o tempo. Agora, você tem uma tendência de quanto mais o Lula se revelar, mais ele vai cair, e quanto mais o presidente Bolsonaro continuar seguindo com as pessoas esquecendo os problemas do Covid e percebendo que a postura do presidente Bolsonaro estava se mostrando correta, que os tais dos especialistas que chamavam o presidente de negacionista estavam errados. Então, a postura do presidente Bolsonaro só entra numa ascendente. Você vê que, você pegar outros dois levantamentos, tanto o levantamento do Paraná Pesquisas, feito agora recentemente esses dias, 42% já quase de aprovação do governo. Uma outra pesquisa do GERP, sei lá, lançada ontem, 42% de aprovação. E você vê como antigamente a avaliação de ruim e péssimo no mês passado do governo na pesquisa do GEP era de 46, agora foi para 41. O do ótimo e bom era 31, foi para 37. Então, aos poucos, isso tem a ver com um pouco que o Piperno estava falando, aos poucos o presidente Bolsonaro consegue reverter a imagem negativa dele enquanto melhora a imagem positiva. Eu acho que o Lula é o contrário. Eu acho que o Lula, quanto mais ele falar, mais as pessoas vão se lembrando de quem é o Lula, e mais do que isso, vendo essa versão 2022 do Lula 20 anos depois, que não tem nada de paz e amor. É assassinato de bebê e ameaça na casa de opositores.
Muito bem, Piperno, você vai falar daqui a pouquinho, eu vi que você me pediu a palavra, a gente continua avaliando justamente essa ampliação na intenção de voto do presidente da República e também da sua avaliação na gestão do governo federal, mas é daqui a pouquinho, são 5 horas e 38 minutos ao vivo aqui na Pan.
Jovem Pan News. Chegou o novo Tiggo 5X, a nova sensação da Caoa Chery. O Tiggo 5X agora é Pro. com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Os rumos do país da análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente tá vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui. Jovem Pan News.
Experimente o polvo provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
Confere aí o que rolou no Morning Show desta semana.
Eu quero saber o seguinte, o Twitter vai estar na mesma temperatura hoje?
Olha, eu quero só ver.
Ele disse que poria o rosto, a cara no fogo.
E aí, gostou? Se liga, o programa completo está disponível no Panflix e no canal do YouTube. Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
Informação e opinião.
Jovem Pan News.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
Tá diferente.
Extrema direita? Ou seja, se eu acho que a mãe não pode assassinar o bebê, eu sou de extrema direita?
Não é só isso que te faz alguém de extrema direita. Eu tô dizendo que a extrema direita pensa assim. Aliás, ainda bem que muitos países, cada vez mais países pelo mundo, pensam diferente.
Muito bem, são 5 horas e 42 minutos. Ô, Roberto, eu vou passar a palavra para você. Em seguida, acho que eu vi o Constantino justamente querendo falar sobre isso, mas eu quero entender uma outra esfera dessa história, que é justamente o pré-candidato a vice-presidência da República na chapa de Lula. Nós estamos aqui discutindo o aborto. Aborto com Geraldo Alckmin. Isso cola, Roberto?
É, Paulo, Lula com chuchu é um prato que eu nunca vi ser servido em lugar nenhum. E eu imagino que deve dar uma indigestão terrível, principalmente quando o tempero desse prato são essas pautas que a esquerda meio que escamoteia, nunca apresenta com a clareza necessária, mas que o sincericídio do Lula está botando na mesa. Não é só a questão do aborto. Vamos lembrar outras pautas importantes da esquerda. Tem a descriminalização das drogas, meus amigos. Tem o abolicionismo penal, que é a ideia de que o criminoso é um pobre coitado, que as prisões devem ser abolidas. Os criminosos não devem ser presos, eles devem ser cuidados, acolhidos. Tem a proibição do armamento, é o famoso desarmamento, é lógico, só não afeta os criminosos, é desarmar a população civil. O confisco da propriedade privada, expresso com uma clareza enorme pelo senhor Lula, a criminalização de opinião, que está aí, temos uma espada em cima das nossas cabeças, que é o projeto das fake news, né? E a limitação da renda e do consumo, que foi expresso também com grande clareza pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e que já vem de uma experiência que o Eduardo Leite fez lá no Sul, né? Quando ele determinou que itens que o cidadão poderia comprar no supermercado. Essa é a pauta da esquerda. A pergunta, Paulo, é o seguinte: e o Alckmin, concorda com tudo isso?
Constantino, você em seguida o Piperno.
Não, é exatamente isso que o Mota disse, né? O Alckmin se revelou da Opus Dei para petista em um passe mágico e de forma muito suave até, né? Agora, veja, o Piperno colocando que o Serra estava confrontando a Dilma naquela época em área de costumes, quer dizer, o Serra que é comunista. Veja a saudade que essa turma sente da época que ficava ali tucanos e petistas fingindo que havia grandes divergências. Aqui nos Estados Unidos, o Partido Democrata é uma mistura de PSDB com PSOL, e a ala do PSOL cada vez mais tem dominado a ala do PSDB. No Brasil está acontecendo a mesma coisa. Os tucanos todos hoje falam a mesma língua, globalista e progressista, woke, desses psolistas, né? Agora, é muito importante o que o Mota disse para trazer à tona a agenda da esquerda. Porque a agenda é uma agenda para lá de radical. Tem muito mais coisa até, tem banalização de pedofilia, tem sexualização. Cosse, coisas que eu e o Paulo estamos vivendo aqui agora na Flórida. Então é uma coisa absurda a agenda da esquerda. E eles, o segredo deles é usar eufemismos e você não pode apontar o dedo. Como aqui o governador Ron DeSantis está peitando a Disney, Hollywood e companhia, eles estão apavorados, eles chamam de ataque da extrema-direita, parece um piperno, né? Esse ataque da extrema-direita, e tudo que as pessoas estão fazendo é assim, opa, peraí, você quer sexualizar meu filho de 5 anos, falar de ideologia de gênero para ele? Você está louco. Pesquisas mostram que os democratas são 60% contra esse absurdo. Então, a melhor arma que tem contra a esquerda é fazer a agenda dessa turma florescer, aparecer, porque a agenda é essa. A agenda é parte de algumas premissas, o bom selvagem russoniano, uma natureza infinitamente elástica, uma visão de um Estado clarividente onipotente e um coletivismo que ignora a existência do indivíduo. Essa é a agenda da esquerda. Quando você mostra o que eles realmente querem, qualquer pessoa minimamente sensata sai correndo.
5 horas e 46 minutos.
Jovem Pan News.
Chegou o novo Tiggo 5X, a nova sensação da Caoa Chery. O Tiggo 5X agora é Pro, com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Quer sentir mais emoção a cada rodada do campeonato? Vai de Bob! Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob!
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
Os principais assuntos do dia, a antecipação do que será notícia amanhã.
O Jornal Jovem Pan está começando agora.
A melhor análise e a informação em tempo real. De segunda a sexta, às 9 da noite e aos sábados, às 7:30 da noite. Fique bem informado com o Jornal Jovem Pan.
Chegou o novo Tiggo 5X, a nova sensação da Caoa Chery. O Tiggo 5X agora é Pro, com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
50 deputados, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, conversando um pouco justamente sobre o avanço de alguns partidos no que se refere ao tamanho dentro do Congresso Nacional. O União Brasil, a fusão de democratas com o PSL, reduziu de 81 deputados para 47. Aí nós temos republicanos com um aumento de 15 deputados, o partido de Gilberto Kassab aumentando em 8 parlamentares e temos aí justamente a diferença entre partidos parlamentares que tiveram aí a sua migração para parlamentares que tiveram a migração para uma fusão partidária. Deixa eu trazer para a análise do nosso time aqui justamente a respeito desses crescimentos. Um destaque forte para o presidente, para o partido do presidente Bolsonaro, não é, Constantino?
Para mim, essa é a grande análise que tem que ser feita desses números, né? Essa turma do Centrão Fisiológico, que ocupa ali, eu acho que é a maior parcela do Congresso, né, cá entre nós, porque no Brasil não tem muito partido com coloração ideológica, essa turma vai para onde aponta o vento, é que nem biruta de pôr de gasolina. Se o partido que mais cresceu foi o PL, do presidente Bolsonaro, isso me diz que a turma que realmente o futuro, dependente de acertar o cavalo certo ali na aposta política, está escolhendo o cavalo do Bolsonaro e não seguindo as pesquisas do Piperno. Então, isso é boa notícia para o Bolsonaro e talvez explique o nervosismo crescente do Lula.
Fala, Piperno.
Não, primeiro que o Lula não está nervoso. O Lula está circulando por aí, falando até algumas barbaridades e tal, mas se discute se ele pode ou não fechar no primeiro turno. Agora, veja, por exemplo, aqui em São Paulo, essa banda do PL que sabe para onde o vento assopra, né? Sete deputados do partido, sete deputados estaduais participaram esses dias aí de um evento de agravo ao governador Rodrigo Garcia, o que deixou o presidente da República furioso da vida, porque, afinal de contas, ele lançou aqui em São Paulo o ministro Tarcísio. Ora, como é que o PL, que deveria apoiar o ministro Tarcísio, pega metade da sua bancada e leva aí para um evento de desagravo a Rodrigo Garcia, jurando apoio a ele, inclusive? Né?
Mas, Roberto, a pergunta é a seguinte: o Centrão realmente hoje domina a esfera legislativa? Há uma dependência de qualquer presidente da República para esse grupo político?
Paulo, o presidente Jair Bolsonaro é um fenômeno eleitoral. Tenho conversado com muita gente que tem vivência longa em política e talvez o único fenômeno político eleitoral que se aproxime do presidente Jair Bolsonaro tenha sido o presidente Getúlio Vargas, né, que é de uma outra linha ideológica, é um outro pensamento. Então, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que é como o Constantino falou, os políticos que conhecem esse jogo político eleitoral já sabem em que direção o eleitor vai. E a gente tem um fator também importante esse ano, que a coligação só é possível nas candidaturas majoritárias para governador e presidente. Não é possível nas candidaturas a deputado. Então, os partidos têm que formar o que se chama de chapa puro sangue. Eles não podem mais se juntar. Então, é natural que haja uma migração de parlamentares para o PL. Eu acho que o PL vai aumentar significativamente a sua bancada no Congresso Nacional e nas assembleias, e vai acontecer um outro fenômeno também. A quantidade de candidatos bem votados nas nominatas do PL vai ser muito grande. Então, quem entrar na disputa dentro do PL, né, que na verdade quem já entrou, porque o prazo já acabou, vai precisar de uma quantidade de votos relativamente elevada para conseguir se eleger.
Paulo, para a gente fechar, um minuto.
Não, primeiro, rapidamente, o Perno está dizendo que o Lula está circulando por aí. Eu queria saber por onde o Lula está circulando. Aliás, tem um monte de gente com ovo na mão querendo saber por onde ele está circulando, porque ele anda escondido. Eu vejo bastante o presidente Bolsonaro circular e chegar em todas as capitais e ser recebido, ovacionado e tal. Então, não sei exatamente por onde o Lula anda circulando. Talvez dentro da casa dele, dentro do complexo dele. Eu estou longe, mas não sei quem está. Você viu o Lula? Você já viu o Lula em algum lugar, não? Onde foi que você viu o Lula?
Ah, eu já vi. Já vi. Já vi. Evento de sindicato. É
igual a roupa. O Pipela estava na festa
onde da Daniel. Tem uma coisa.
Não, responde aqui. Onde foi que você viu o Lula nas ruas? Recentemente. Ao vivo.
Nas ruas? Ele tem mais o que fazer do que ficar passeando por aí, né? E tem mais uma coisa. E ele é cidadão do mundo também, né? Porque ele é recebido também no primeiro mundo. Isso gasta tempo. Não é o outro que só é recebido por autocrata.
Então, recebido na França.
Ali,
recebido
na França,
que ninguém conhece.
Ele não vai lá dizer Putin é da paz. Ele não vai dizer Putin é da paz, lembra?
Eu quero ver ele ser recebido em Congonhas. Eu quero ver ele ser recebido na rua, na Avenida Paulista. Eu quero ver ele ser recebido no aeroporto, fazer motossiata.
Eu preciso trazer aqui o resultado parcial da nossa enquete, que hoje, baseada nessa fala de Lula, perguntou a vocês na possibilidade de Deus ser petista. Resultado na tela, produção, por favor. 98% discordam dessa afirmação de Lula e 2% discorda. Deus é de todos nós, sem ser petista, bolsonarista, de todos nós. Tchau, gente. Até amanhã.
Coppola.
Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre respeito à vida. Como muitos sabem, essa semana Lula revelou que pensa de verdade sobre a prática do aborto.
Na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho.
Só que cuidar de não ter o filho, nesse caso, seria literalmente matar o filho. E o que o Lula se refere como uma pauta de saúde pública é, antes disso, uma questão de moralidade, que diz muito sobre o tipo de sociedade que nós queremos ser. E esse é o tema do nosso editorial de hoje. Mas antes, eu gostaria de compartilhar com vocês um momento asqueroso dessa fala do Lula, que passou um pouco despercebido no debate público. Os trechos editados em sequência, que nós vamos exibir agora, mostram que Lula defende o aborto como política pública de controle de natalidade. Afinal, segundo ele, faltam recursos para tanta gente no planeta Terra.
Se todo ser humano do planeta Terra quisesse ter o padrão de vida de um trabalhador alemão, seria necessário que o mundo, para garantir um padrão de vida alemão, que o planeta Terra fosse 4 vezes maior do que ele é. Ou seja, significa que nós vamos ter que balizar um certo padrão para a humanidade que está vivendo hoje. E é isso que nós reivindicamos, é isso que nós brigamos. É preciso estabelecer um padrão que seja mínimo para que todo mundo possa viver bem. Sabe, aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido. O aborto é ilegal. A madame, ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim e para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil, ela não faz, porque é proibido. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho.
De embrulhar o estômago, né? Primeiro, Lula argumenta que o planeta Terra não possui os recursos necessários para garantir um padrão de vida satisfatório a toda a humanidade. Na sequência, em razão disso, o petista defende uma política de saúde pública que torna o aborto legal e acessível, uma forma de controle de natalidade para a população mais pobre. Afinal de contas, segundo Lula, a madame aborta na Europa. Mas o que mais assusta é a frieza. Ao longo de toda a sua fala, Lula não demonstra nenhuma preocupação de ordem ética com o ato de interromper uma gravidez, eliminando uma vida humana em desenvolvimento. No próximo bloco, nosso editorial sobre a moralidade da prática do aborto. Na sua opinião, os pais têm o direito de determinar se seu filho vai nascer ou morrer? Nós já voltamos.
Boletim Coppola.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11
931170620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
A partir das 6 da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan.
De segunda a sábado, 11h30, tudo o que você quer saber sobre esporte, futebol, tá aqui no Camisa 10.
Teremos uma bomba pra você.
O raio-x da rodada.
O clássico que promete ser agitadíssimo.
Os principais campeonatos do Brasil e do mundo.
Muito bem, o cruzamento, falhou.
E as polêmicas que mexem com o coração do torcedor. E claro, a presença da Jovem Pan no dia a dia do seu clube. Camisa 10, na Jovem Pan.
Boletim Copola.
Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Copola sobre as declarações ultrajantes de Lula sobre a legalização do aborto como forma de controle de natalidade num planeta de recursos escassos. Nossa Constituição, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, no seu artigo 5º, estabelece a igualdade de todos perante a lei e a inviolabilidade do direito à vida. Inviolável, a vida humana não depende da vontade de ninguém para existir. E como explicita o Código Civil, a lei põe a salvo os direitos de quem já foi concebido, mas ainda não nasceu. Portanto, uma mãe não tem a prerrogativa de tirar a vida do seu próprio filho por sua conveniência, esteja ele no berço ou no ventre. O feto não é propriedade da mãe, é sua responsabilidade. Responsabilidade que ela e o pai assumiram a praticar ato sexual consentido. A lei brasileira já prestigia a liberdade de escolha da mulher ao autorizar que a gravidez fruto de estupro seja interrompida sem consequências penais. É uma questão moralmente complexa, porque o bebê que deixa de nascer...